Oi, tudo bem aí? Eu sou Michelle Gutman.
E eu sou a Duaila Ledur.
E esse é o Cutucada. Aqui, a realidade é nua, crua e cada um tem a sua.
Vamos cultuar opiniões com pitadas de acidez.
Sejam bem-vindos ao nosso culto semanal. Alô, boa tarde, ouvintes da rádio mais livre de todas, a Rádio Cultura de Curitiba. Boa tarde, Duaila. E aí, como chegamos?
Chegamos despidos, chegamos nus ou nem tanto?
Nem tanto.
Nem tanto.
Um pouco de mistério sempre há de surgir por aí.
E um pouco de mistério é transparência, Michelle?
Ah, claro que é, né?
Eu transparência acho. Não é nudez.
Não é nudez.
Maravilhoso.
Exatamente.
Maravilhoso.
É, chegamos aqui também, final de ano, né? Dia 7 de dezembro de 2024. 3, gente.
Ó! Oh. Ela já tá lá.
Eu já tô lá. Então vamos lá começar. Hoje o nosso tema é relações transparentes. As relações transparentes. O que são, do que se alimentam, como vivem, não é? Nós fizemos colhemos depoimentos durante essa semana para entender o que vocês aí entendem por relações transparentes. Então a gente vai ler esses comentários, conversar um pouco sobre esses comentários para a gente entender qual é o cerne da questão. Como ser transparente sem se prejudicar e sem prejudicar o outro.
Lembrando, né, do nosso encerramento do último programa, onde nós falamos que as relações transparentes são um conceito da relação moderna.
Uhum.
Né? Isso é moderno e quando a gente trouxe, acho, alguém para falar de antropologia, das relações, é interessante a gente pensar também culturalmente como isso funciona.
Exato.
Porque às vezes eu vejo que tem pessoas que ficam se espelhando ali, por exemplo, uma série inglesa, né? Onde eles são objetivos e nem sempre transparentes e acham que é da facada. Eu vou falar... Porque é cultural a objetividade, a secura.
Uhum.
E isso não acho que não dá para transpor culturas pensando em transparência também.
Não, não dá transpor culturas. E também não podemos tirar, isso a gente falou muito nas nossas cutucadas da semana, que para você ser transparente você tem que se autoconhecer, né? Saber de si, se autovalorizar. Para você não cair nesse engodo de que a transparência é o que você viu nas redes, o que a tua amiga disse, o que a tua família disse. Então, sabe, sempre é cultural, né?
Sempre é cultural e sempre tem a ver com o despertar, né?
Sim. Por isso que a gente está aqui.
Por isso, nós estamos aqui.
Vamos lá ao primeiro depoimento?
Vamos. Nós temos aqui dois bem breves e curtos que vieram das caixinhas, que eu acho que eles são um pouco... São parecidos, mas eles falam um pouquinho mais... Um fala o seguinte, que relações transparentes são diálogo, franco e aberto, sempre o diálogo e o respeito. Ah, o respeito. Temos um ponto aí. Né?
Tá.
E aí o outro comentário que veio logo em seguida desse, ele traz um pouco uma coisa interessante que é o que a gente estava falando. Diálogo, respeito e honestidade, não nessa ordem, mas para todas as relações, incluindo conosco, com nós mesmos.
Tá.
São breves, mas dão uma bela cutucada.
Pro primeiro bloco está ótimo. Eu acho que a gente tem que começar desconstruindo aqui, decupando o que é diálogo. Porque quando nós vamos dialogar, muitas vezes são monólogos, né? Não é um diálogo, um bate-bola gostoso, onde você fala e é escutado. E onde você escuta o que o outro fala, né? O princípio básico da comunicação é... Existe um emissor, existe a mensagem, um ambiente onde essa mensagem vai fluir e o receptor. E o que é esse ambiente, né? O que são os ruídos de comunicação? É de onde a pessoa veio, como ela foi criada, ou seja, a cultura dessa pessoa, né? Como ela foi criada, as relações com dinheiro, as relações... Todos
que come, onde vive.
É, tudo aquilo. O que essa pessoa vai fazer e como que ela vai receber o que você falou.
que é a velha máxima que a gente vê muito por aí, mas que ela é funcional, que é, existe uma diferença enorme entre o que eu falo, o que você ouve e o que você entende, né? Eu sempre digo que existe uma distância muito grande entre o que eu acho que estou comunicando e o que a pessoa entende do que eu estou comunicando. Entende esse vazio que fica? Né? Eu sei o que eu estou falando, o que eu quero falar, mas será que a pessoa está ouvindo da maneira que eu gostaria que ela ouvisse? Tanto no meu tom, quanto na minha postura corporal, quanto com as palavras que eu estou utilizando.
E outra coisa muito importante é, será que a pessoa quer ouvir?
Às vezes não é nenhuma questão de opção.
É.
Né? E aí depende do ambiente, uhum. Né? Do contexto também. Quando você tem uma conversa com uma amiga, por exemplo. Amiga, você quer conforto ou você quer a minha opinião?
Uhum.
Isso já começa no princípio da transparência.
Totalmente.
Né?
Totalmente. E daí é já instituído nessa relação de amizade o let them, né? O deixa eles. Deixa, uhum. Deixa. Porque é o abrir mão do impor. Né? E às vezes eu acho que o diálogo começa em muitas relações de uma forma totalmente equivocada, porque às vezes a pessoa não quer ouvir, aí você faz eco, e às vezes o que você fala, o que ela retribui pra você não é o que você quer ouvir, e aí a gente leva pra onde? Pro pessoal.
É o velho e bom, eu estou falando, não estou brigando. As pessoas têm uma péssima mania de confundir vamos ter uma conversa com vamos começar a discutir? Sendo que até a ideia de discussão, no meu conceito, é muito saudável. Não a discussão, ela não precisa ser fervorosa, ela não precisa ser calorosa, ela não precisa ser uma batalha. Mas o discutir é argumentar, né, com visões contrárias para que se chegue a uma solução. Né?
Ninguém precisa ganhar uma discussão.
Não tem ganhador, na verdade. Porque o que eu penso é o que eu penso. Talvez você consiga mudar meu pensamento e isso significa que eu tenho a inteligência e a humildade de mudar de opinião. Quando eu me sinto convencida com alguma opinião. Quando é uma opinião pertinente. Mas as pessoas têm um péssimo hábito de achar que, putz, eu não estou concordando com você, nós vamos quebrar o pau, nós vamos discutir. Quer ver uma ideia bem simples? Eu tenho um grupo de condomínio.
Uhum.
Imagina, que delícia. No início eram flores, era desconto, era amizade, era empresta isso, era faz aquilo. Daqui a pouco, começou a virar uma perseguição por determinados temas. E aí tem os que só assistem com a pipoca, tem os que só mandam figurinha, tem os que opinam,
uhum.
E esses viram alvos. Né? E agora, essa coisa de alvo ficou tão grande que qualquer coisa que você coloque, tipo, ah, tem um tapete que tá com a aba virada, cuidado pra não tropeçar. Sempre vem alguém com o intuito de discutir, porque colocou na memória que aquele grupo é um ambiente de discussão fervorosa.
Uhum.
Porque já houve uma ou duas. E aí é tipo, ah, vou descontar toda a minha raiva no grupo do condomínio.
Uhum. Mas eu não acho que daí são aquela necessidade que é imposta pelo sistema, já que a gente sempre fala, mas necessidade imposta de que você tem que sair vencedor em algum momento. E aí, quando... Energeticamente, a gente sabe, né? Que quando existe um debate ali, as pessoas se sentem ali, ou sugam, ou doam demais, e é raro o momento que se sai equilibrado. E existem os sugadores de energia que, quando ganham a discussão, pegam toda aquela energia pra si.
É um alimento.
É um alimento. Você não acha que tem um pouco disso, assim, acho que em todas essas relações, de a necessidade imposta de sempre ser uma competição e sempre alguém ter que ter a palavra final e é isso, e eu mando e eu tô certo.
É, eu acho que também tem um pouco a ver com a covardia, Mi.
Não.
Porque é muito fácil você entrar numa discussão fervorosa que tem, sei lá, quantas pessoas no grupo, vamos supor que tem uns 70, não sei, tô chutando um número, mas onde não aparece seu rosto, onde não aparece a forma que você tá falando, o gesto, o tom de voz, a expressão facial, e você soltar os cachorros, né? Ou parecer um santo imaculado, que também existe essa outra vertente. E você se dar mesmo Não, eu estou aqui aberto à discussão. Quem quiser bata na minha porta ou apareça na reunião de condomínio. Porque daí na reunião tem sempre 10 cabeças, não tem os 92, né?
Uhum.
Então, por isso eu acho que existem ambientes e contextos onde as pessoas, elas vêm com essa coisa do sistema de eu tenho que ganhar alguma coisa, ou eu tenho que sugar essa energia, né, para me alimentar. Mas aí elas não sabem fazer isso porque não se conhecem, uhum. não sabem nem os seus limites e nem até onde elas estão dispostas aí em uma determinada discussão. Porque a gente sabe, existe um ponto onde a gente fica mais sensibilizado, existe o nosso calcanhar de Aquiles, né, que é aquilo que a gente trouxe em uma das cutucadas. Quais são os seus valores inegociáveis, não no sentido só de limites, mas quais são os assuntos que não, a partir do momento que essa pessoa entrar neste assunto, eu vou me retirar, porque isso me dói. E aí ou eu vou virar um bicho, ou eu vou me encolher demais, né, então a gente tem que saber a nossa capacidade e até onde a gente pode ir, senão a gente vai virar um bando de animal uns com os outros.
Agora você falou da coisa do isso me dói, e aí me lembrei de uma coisa. Às vezes a gente procura dor, né? A gente quer o conflito, a gente quer sentir dor.
Sim,
acho que essa coisa tá muito, sei lá, tá muito, muito bonitinho, assim, essa coisa do autoconhecimento, que é só gostosinho.
Não é nada gostosinho, quem falou isso tá mentindo.
E às vezes essa coisa do reconhecer que você quer procurar uma treta, você quer brigar, que você quer sentir aquela dor, você quer sentir um gosto ruim na boca.
É a velha história, de novo, do Mi, você tem acesso absoluto ao meu celular.
Aham.
Você nunca vai mexer se você não quiser achar nada. Porque quem procura, acha. Aí um dia eu vou lá e mexo no teu celular e vejo uma conversa tua que não me agrada profissionalmente.
Uhum.
Puxa, Michelle falou isso. Por que que eu fui com essa treta? Por que que eu fui atrás deste conteúdo? Se eu poderia simplesmente ter dito, Ih, eu estou aqui pensando, será que em algum momento você não falou com alguém sobre um determinado tema? Porque a gente vai atrás sempre com a desculpa de, foi a minha intuição que falou. Algo aqui dentro me disse. Pode ser. Mas será que esse algo aqui dentro te disse não é algo... Sabe aquela figurinha do Alexandre da viagem dizendo, vai lá, há uma confusão.
Tipo uma intriguinha.
Caça treta.
Né? A voz ruim falando.
É.
E aí você falou de intuição e a gente falou do instinto. Seria, e eu fiquei pensando muito sobre instinto e traição, a gente fala da sobrevivência. E daí num lugar tão bélico, né? A gente tá aí.
Tá.
Sendo bombardeado por coisas tenebrosas.
Por isso que eu acho que aí não entra muito esse contexto, porque intuitivamente seria da natureza do ser humano não caçar treta. Desnecessária. Eu vou poupar minha energia pra quando eu tiver uma treta real, porque eu estou vivendo um momento bélico, né? Eu não vou procurar coisa pra ficar ocupando a minha cabeça. Mas, de novo, caímos no sistema. O que o sistema faz?
Ele quer.
Mas eu quero te ocupar. Eu quero gastar toda a tua energia com um monte de porcaria que não vai servir pra nada. Pra quando você precisar ser um ser humano funcional, ou quando você precisar realmente vestir sua armadura e lutar por você e pela sua sobrevivência, você não tem mais força.
Eu acho também. É isso que eu era nesse ponto que eu queria chegar.
Deusa.
Que a gente tem essa coisa, né, do nosso instinto, e parece que nosso instinto vem sendo formado. Porque intuitivamente, essa conversa transparente seria: eu intuí aqui um negócio, senti que você fez isso. Faz sentido? Ou um diálogo, uma comunidade, uma coisa gostosinha, sem ataques. Quando você pensa instintivamente, eu vou porque ela tá querendo me ferrar, então eu vou matar ela primeiro. Então é muito sobre onde estamos inseridos e como nos blindar disso.
Sim, sim.
Porque pra mim parece que o instinto principal não é nos defender, e sim matar. É quase ser predador mesmo.
Eu costumo dizer que eu levo isso como lema da minha vida, que é abreviar o sofrimento. Isso é uma parte instintiva minha. Assim, eu tenho, digamos, 100% de bateria, né? Como que eu vou salvar essa bateria? Né? Se eu sei que, pra mim, Duayla, o sofrimento chupa minha bateria, né? Acaba com a minha energia, eu vou abreviar o sofrimento pra que eu tenha mais bateria no final. Isso é instintivo. Mas é um reconhecimento, voltamos pro autoconhecimento, é um reconhecimento de campo. É você olhar e saber o que te alimenta, o que, né, te deprecia e como que você vai lidar com determinadas situações. Tem gente que se alimenta, né, da discussão, que é o que a gente tava falando. Sim. E aí a gente tem que pensar também na questão de compatibilidades. Nem toda relação pode ser transparente, porque ela definitivamente não é compatível.
Silêncio, né? Porque bateu.
Deu um luto. Rolou um luto. 2 segundos só você tem. Mas não é? A incompatibilidade é a mãe, né, da confusão. E não é, ai, porque os opostos não se atraem, porque se atraem. Não, não estamos falando disso. Estamos falando mesmo de compatibilidade de valores.
É. Né? E de lugares onde você quer chegar também, e, enfim, a incompatibilidade realmente é a mãe da treta.
É a mãe da treta.
E nem sempre a gente está disposto a reconhecer essas incompatibilidades e a sentir a dor dela.
É hoje.
É hoje. Enfim, vamos tomar um intervalo, né? Porque depois dessa... Mentira. Não, só pra concluir aqui essa incompatibilidade e esse reconhecimento. E eu acho mesmo que como bons soldados do sistema, todos nós em algum momento, pra não ter que lidar com isso, a gente acaba buscando distrações. E o grande BO dessas distrações é que elas não são produtivas no sentido de fortalecer algo em prol de uma coisa mais equilibrada. A gente se distrai brigando nas redes, a gente se distrai vendo conflito, a gente se distrai vendo morte, a gente se distrai vendo romances que nunca vão dar certo.
É a velha máxima da eu vou te socar de informação.
É.
Isso cansa.
Informação e ilusão, né? Porque isso também.
É que, na verdade, a informação é uma grande ilusão. Exato. Né? O excesso de informação é uma grande ilusão. Posso trazer mais um curto depoimento antes da gente chamar o intervalo? Porque
pode.
Ele tá dentro desse contexto,
claro,
aqui. Para mim, uma relação transparente diz muito sobre honestidade e verdade. Demonstrar clareza dos pensamentos e sentimentos em suas relações. Dizer a verdade acima de tudo, mesmo que doa e que machuque. E saber dizer também é importante. Também faz parte da transparência. Esse saber comunicar. Eu achei isso bem interessante, porque assim, dizer a verdade acima de tudo, mesmo que doa ou machuque, mas sabendo como que você vai, né? Tipo assim, não é, Michelle, você está demitida. É, Mia, é o seguinte, não dá mais.
O famoso, o gato subiu no telhado. Vamos chamar um intervalo, a gente volta falando um pouco mais sobre isso?
Sobre clareza dos pensamentos e sentimentos. Vamos.
Exatamente.
Sim. Venha.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho.